Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural. Olá, olá, como tem sido o seu pedal? Bem-vindo e bem-vinda! Hoje é dia 14 de outubro de 2020, no novo programa Pedaleira, dessa vez comigo, Patrícia Valverde. Muito prazer! Eu sou mãe, sou ciclista, articuladora cultural e idealizadora da Bicicletaria Cultural, junto com o meu companheiro de vida e trabalho há 9 anos, Fernando Rosenbaum. Hoje a gente vai visitar a Bicicletaria Cultural, eu e você, vamos saber das novidades direto da fonte. Para quem não sabe, esse é um centro de cultura e de apoio ao ciclista urbano com reconhecimento internacional e com impacto social. Nesse espaço você encontra oficina mecânica, ducha, vestiário, estacionamento, aluguel de bikes e cursos. O endereço é lá no centro da cidade de Curitiba, na frente da Praça do Ciclista. Site bicicultural.com.br. Então já a gente vai visitar a bicicletaria. Eu também sou coordenadora da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Já ouviu falar? Essa é a principal associação civil formada por voluntários que impactam e alimentam a ciclomobilidade, atuando em pesquisa, educação, organização de eventos, promoção de pedaladas, por que não? Articulação política, conhecida por advocacy, e também promoção do espaço público. Quer exemplos dos feitos dessa associação? Então vamos pensar. O semáforo na rua, o semáforo para ciclista e para pedestre na Avenida Cândido Abreu. É um resultado de uma campanha feita em 2013. A Ciclo Iguaçu também promove a maior pesquisa sobre o perfil do ciclista curitibano desde 2016. E avança no discurso, no desenvolvimento sobre a bicicleta nas eleições municipais. Inclusive, acabou de sair a cartilha do cicloativista. Lá você vai encontrar top 10 temas para você se atualizar e para os candidatos à vereança, candidatas à vereança e a prefeitura também poderem se atualizar e poder apoiar ou ser mais cúmplice de quem resolve pedalar. Veja mais no site cicloiguaçu.org.br, é cicloiguacu.org.br. E por fim, o que eu faço? É apoiar e promover projetos que ampliam a ideia, o conceito sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Ah, e por último, e o mais importante, aliás, tão importante quanto todas essas forças, é a história deste programa. Esse programa começou junto com uma novidade que chegou em Curitiba no ano passado, no finalzinho do ano passado. Eu estou falando da Go Cycle, o maior estúdio de ciclismo indoor do Brasil. Une ritmo, corpo em movimento e música em qualquer habilidade. Vai do iniciante ao treinamento de alto desempenho. Na Go Cycle você encontra a opção de treino divertido, são equipamentos de última geração, e lá para você participar, para você usar, não precisa de matrícula e nem mensalidade. É um sistema que pague para usar, e tudo isso é controlado pelo aplicativo. Acesse então o site para saber mais, gocycle.com.br, e venha nos visitar. O endereço fica na Avenida Vicente Machado, 878, com estacionamento gratuito e bike park. E no finalzinho, eu vou trazer uma notícia muito especial que a GoCycle vai estar promovendo, e vale a pena vocês ficarem para a gente poder acompanhar, para a gente poder ver como participar, tá bom? E você se lembra do que a gente falou no último programa? Eu vou dar uma ajudinha aqui. A gente falou, em homenagem ao Dia das Crianças, sobre o equilíbrio, sobre aprender a pedalar, que não acontece só na infância, né? A gente teve participações especiais, por exemplo, com a Thaís, que é professora da pequena sala de yoga. Ela é mãe do Theo, e ela contou a experiência de vê-lo adquirir o equilíbrio com muita tranquilidade, porque ele usou a bicicleta de equilíbrio. É uma bicicleta indicada para 4, 5 anos e ela não tem pedal. Então a criança vai pedalando, vai, na verdade, encontrando o equilíbrio com os pés no chão. A minha filha está aqui do lado, a Chloe, usou muito essa bicicleta e realmente é muito incrível esse processo da bicicleta sem pedal para a bicicleta com pedal e daí sem rodinhas. Foi bem emocionante. A gente também teve o Pedro Arruda trazendo experiência, a experiência e o encanto que ele teve pela ONG Bike Anjo. É uma ONG grande, nacional e internacional, tem mais de 20 mil voluntários. A gente também teve a participação do JP Amaral, que é um dos fundadores dessa organização. Então eu vou deixar aqui o site, tá bom? Para quem quiser ou ser voluntário ou até se aproximar dessa ONG, que é uma organização de pessoas voluntárias, acho que eu já falei isso, né? Voluntários, mas que ajuda as pessoas a encontrar o equilíbrio e encontrar essa funcionalidade da bicicleta. Então o site é Bike Anjo, ou seja, B-I-K-I, né? bikeanjo.org, tá bom? E para ouvir o podcast do programa, de todos os programas, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira. A gente também está no YouTube e hoje a gente está com uma transmissão via Facebook. A gente está agorinha nesse canal, acesse a gente lá no canal do Facebook Cultura 930. E depois, no site da Bicicletaria Cultural, está todo o programa escrito. Todo ele está por escrito, com essas conexões e com as informações e links que eu trago aqui durante o programa. Pois bem, agora a gente vai para a vinheta gostosa do meu amigo Chico Paes. Ele joga bike polo e em breve vai estar aqui conosco falando sobre essa liga brasileira, a situação desse esporte em nosso estado.
Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sic, catedral ali na praça Tiradentes. Eu devolvi todos os seus presentes. Você passou tão chique.
E é com essa carona do SIC a Colombo, cruzando pelo centro de Curitiba, na Praça Tiradentes, que hoje a gente vai falar sobre a história da malha cicloviária de Curitiba, dessa trama de ciclovias que a gente tem em Curitiba. Você sabe quantos quilômetros temos de ciclovia e a qualidade dela e os trechos mais importantes? Vou contar uma coisa para vocês. Fiz uma pesquisa. Eu sempre faço uma pesquisa antes do programa. Adoro. Então vamos lá. Antes dos anos 70, em todo o Brasil, bastava um prefeito decretar um lote X, para um projeto imobiliário e não ter qualquer compromisso com o planejamento urbano. Antes, as cidades estavam se ampliando de forma horizontal e não havia punição nem autuação sobre esses projetos que podiam estar inadequados com o sistema viário, com drenagem, até com saneamento. A lei que mudou tudo isso no Brasil foi a Lei 6766. Trazendo punição e trazendo fiscalização, às vezes bem rigorosas, fazendo com que as cidades começassem a se adaptar a um compromisso de planejamento urbano. Tudo isso levou a comunidade brasileira, pós-ditadura, a se reorganizar e procurar um regulamento para controlar essa especulação imobiliária, entre outros problemas que iam surgindo. E tudo isso foi junto com o pensamento lá sobre reforma de base, reforma agrária, enfim. Apesar de ser necessária, a gente só foi ver algum documento sendo formalizado em relação a isso só 30 anos depois, em 2001, no Estatuto das Cidades. Pois bem, e Curitiba? Curitiba, na mesma época, anos 70, Curitiba foi escolhida para ser um projeto de visibilidade, né? Ela era uma queria-se uma cidade que sustentasse a capacidade de um governo, do governo militar na época, de ter uma cidade planejada, para que daí então funcionasse uma ideia de sistema de defesa. Pois bem, ao saber que tinha um arquiteto e urbanista com propostas para a cidade, então foi nomeado pelo governador da época, Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, em 1972. E a partir daí a gente sabe o que aconteceu, né? Porque faz 50 anos que a gente sustenta essa identidade com as nossas melhores características. É a instalação do BRT, a principal rua comercial da cidade, que ficou exclusiva para pedestres, indo inclusive na contramão de todo o movimento do Brasil, né? Com a chegada dos automóveis. E o planejamento de uma malha cicloviária entre parques. Então hoje, nós vamos falar sobre a estrutura da ciclomobilidade em Curitiba. Certamente será um encontro riquíssimo, porém com um grande desafio. Eu estou, gente, com um grande desafio. Fazer em apenas um programa todo esse tema. Nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, um mestre, arquiteto e urbanista e poeta, meu amigo, Antônio Carlos de Matos Miranda. Estamos com o Miranda conectado? Ainda não. Então eu vou fazer uma apresentação do Miranda. Vamos chamar aqui o Miranda. A gente está ali no StreamYard, aliás, pelo Facebook, né? A plataforma é StreamYard. Tá bom. Vou mandar pelo WhatsApp aqui. E o Miranda... Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Tô com a minha assistente aqui. Minha filha. 7 anos, a Chloe, companheira. Te aguardamos, Miranda. Entre pra gente, pra conversar com a gente. Podemos fazer... será? Eu vou apresentar o Miranda. E aí vamos ver, dar um tempinho dele se conectar. E aí a gente entra pro intervalo. Antes eu queria falar. O Miranda, ele foi dono de uma livraria chamada IP Amarelo, na Comendador Araújo, em Curitiba. Quero muito que ele me confirme isso em breve. Ah, já entrei, ó. Ele falou, já entrou. Miranda nasceu no Rio de Janeiro, mas desde que ele saiu de lá, ele se diz ser um brasileiro. E não é bem por uma ideia de nação, mas porque não há um brasileiro que antes não seja, não há uma pessoa que antes não seja um ser terráqueo. Não há como a gente desassociar a nossa presença nesse mundo, independente de onde a gente esteja. O que a gente faz aqui como brasileiro ou como brasileira afeta o americano e a americana e atinge o africano e africana e assim por diante. Hoje eu tenho a felicidade de aguardar, que estamos aguardando a conexão com o Antônio Miranda, de falar com ele. Hã? Tá bom. Eu tenho uma credencial gigantesca aqui pro Miranda e vou ficar mais cúmplice dele quando ele voltar com a gente depois do intervalo. Vamos entrar agora no intervalo e em breve a gente volta com Antônio Miranda. Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural.